Boa tarde a todos. Começo por comentar o Sindicato Nacional dos Motoristas na pessoa do Sr. Manuel Oliveira e Edgar Rocha, bem como o Sindicato de Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte, o Sr. Fernando Oliveira. Para situar, esta audição ela decorre no Grupo de Trabalho de Transportes Públicos e esta audição é feita no âmbito da apreciação parlamentar 28/13 do PCP, Decreto-Lei número 28/2016, de 28 de setembro, que determina a descentralização parcial e temporária de competências da Autoridade de Transportes do Estado para a Metropolitana do Porto, relativas ao Serviço de Transporte Público de Passageiros operado pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, STCP, e a descentralização parcial e temporária da gestão operacional da STCP. O modelo da audição, certamente já conhecem, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que estão connosco, é uma intervenção inicial, caso entenda fazê-la, cerca de 10 minutos, não há um rigor absoluto, mas apesar de tudo é esse o tempo determinado, sendo que se segue um período de perguntas ou exposição dos seus deputados de 5 minutos, a que responderão da forma que entendam em conjunto no final. Assim sendo, se quiserem usar a palavra, digo só por favor o nome antes de intervir para ficar na gravação quem é que falou.
Ok. Muitíssimo obrigado. O meu nome é Manuel Oliveira, como referiu, representante do Sindicato Nacional dos Motoristas. Ao meu lado direito tenho aqui o Sr. Edgar Rocha, também ele representante do Sindicato Nacional dos Motoristas. Eu gostaria apenas de agradecer, portanto, o convite que foi feito ao nosso sindicato para nós nos podermos pronunciar sobre esta apreciação parlamentar, portanto, apresentada pelo PCP. E agora, no decorrer, portanto, desta reunião, iremos com certeza dizer aquilo que achamos por bem. Mais uma vez, obrigada.
Muito obrigado. Assim sendo, eu daria a palavra aos senhores deputados, começando talvez, o senhor deputado vai querer falar em primeiro ou em último? Outro dia solicitou-se poder falar em último. Senhora, eu peço desculpa, que eu nem sequer apresentei os senhores deputados e os grupos parlamentares que estão presentes, mas vou fazê-lo agora, ainda estou muito a tempo, espero eu. O senhor deputado Bruno Dias e Diana Ferreira, do PCP. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Eusébio, nós damos bem, não sei o nome de cor, do Partido Socialista, e o Deputado Helder Amaral, do CDS, e eu, Paulo Luís de Oliveira, do PSD. Assim sendo, concedo a palavra à Sra. Deputada, presumo, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer naturalmente a presença da delegação do Sindicato Nacional dos Motoristas e também a presença do Setrum nesta audição no âmbito daquela que é a apreciação parlamentar que o PCP fez ao Decreto-Lei 82/2016 e designadamente naquelas que são as propostas que o PCP apresenta no seguimento dessa mesma apreciação parlamentar, no que se refere, no caso, à STCP, aos transportes no Porto. Começar por dizer que nós enquadramos esta apreciação parlamentar numa longa luta que foi desenvolvida também pelos trabalhadores da STCP contra um processo de privatização que estava em curso sobre esta empresa, designadamente no anterior governo do PSD e do CDS. E foi possível, com a luta dos trabalhadores e também com a intervenção do PCP na Assembleia da República, travar esse mesmo processo de privatização. No seguimento do desenvolvimento da discussão no âmbito da STCP, foi publicado pelo governo do PS um decreto-lei que determina a descentralização parcial e temporária de competências da Autoridade de Transportes do Estado para a área metropolitana de Porto, designadamente no que se refere à STCP. O PCP, tendo estado em profundo desacordo e rejeitado veementemente a privatização da STCP, não fica mais descansado com esta perspectiva que existe de transferência de competências para as autarquias, no que se refere, no caso do Porto, nas várias autarquias que estão envolvidas. E no seguimento dessa mesma opinião e dessa mesma análise que fazemos, e porque entendemos que a STCP tem um papel vital na mobilidade para grande parte da população do Distrito do Porto e que é uma empresa fundamental no desenvolvimento económico da região e no seu desenvolvimento regional, entendemos que era importante intervir e propor alterações ao decreto-lei que foi apresentado no sentido de, primeiro, garantir melhor serviço público da parte da STCP para os utentes, garantir também o alargamento da rede da STCP e a sua cobertura e garantir, naturalmente, quando falamos aqui em melhores condições de serviço para os utentes, além da frequência dos horários, estamos também a falar de preços, porque também temos nas nossas alterações um regime de custos mais baixos para os utentes nos preços e designadamente de grupos sociais, como sejam reformados, estudantes ou pessoas com pensão social de invalidez, que tenham também um desconto nos valores praticados. Mas propomos também, e entendemos que era uma oportunidade que era importante aproveitar, na defesa dos direitos dos trabalhadores, designadamente da não caducidade da contratação coletiva do setor, bem como o envolvimento das estruturas representativas dos trabalhadores, designadamente no que se refere a uma avaliação anual do contrato interadministrativo previsto, porque entendemos que de facto importa também envolver e ouvir as estruturas representativas dos trabalhadores nesta matéria. Nas alterações que o PCP propõe a este decreto de lei, nós no fundo o que colocamos é que não aceitamos a desresponsabilização do Estado na matéria da gestão e do investimento na STCP e naturalmente que não excluímos também o envolvimento da área metropolitana do Porto e das autarquias e entendemos que pode haver uma articulação. Mas o que para nós é fundamental é que de facto o Estado não se desresponsabilize desta que é uma sua responsabilidade essencial. E, grosso modo, serão estas as propostas que nós temos aqui apresentadas. Nós tivemos a oportunidade já de ouvir a Comissão de Trabalhadores da STCP sobre esta matéria, com uma posição que penso que também já conhecem de facto de oposição a este processo de municipalização e de preocupação com aqueles que são os direitos dos trabalhadores da STCP. Ainda dizer neste âmbito que, considerando até a realidade de alguns dos municípios envolvidos neste processo de municipalização da STCP, alguns com dívidas avultadas, outros que entretanto foram privatizando serviços públicos, designadamente os resíduos, por exemplo, que o PCP tem naturalmente muitas reservas e muitas dúvidas das condições de gestão por parte destes municípios, designadamente no que se refere à garantia de um efetivo serviço público e da melhoria desse mesmo serviço público para as populações. E o que gostaríamos também de ouvir da vossa parte é, além naturalmente da vossa opinião sobre este decreto-lei e sobre este processo que está em curso, se entendem que estas alterações que aqui estão colocadas poderiam de alguma forma também salvaguardar mais o serviço público de transportes da STCP e garantir também que os trabalhadores têm os seus direitos salvaguardados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS. Não?
Sr. Presidente.
Eu estou a seguir a ordem. Não é muito esse o modelo que nós temos de resposta. Mas admitindo, Sr. Deputado.
Não, mas eu facilito a vida a toda a gente. Porque
senão fazemos
não,
isto um.
Resumindo, acho que não vai valer a pena e vai ver porquê. Resumindo, o CDS não tem nenhuma proposta, não pediu apreciação parlamentar de nenhum decreto, não tem nenhuma dúvida de que quer o PCP e o Bloco de Esquerda, que têm propostas e já estão escritas e estão aqui. Também não tenho dúvidas do que é que pensam os sindicatos e, portanto, não tenho basicamente nenhuma pergunta. Estou aqui apenas para vos cumprimentar e para respeitar e, obviamente, para participar nos trabalhos, uma vez que temos que decidir sobre as propostas que no final irão ficar. Aliás, só tenho dúvidas na votação num pequeno pormenor. Verei se depois se o PCP, no Bloco, tem menos dúvidas, se o PCP mantém ou não todas as suas propostas. Por isso é que pediram estas audições e, portanto, é só cumprimentar-vos. E, portanto, perguntas podem aproveitar para responder às perguntas do PCP, que algumas delas também são as minhas, e portanto está feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, queria cumprimentar os sindicatos, as pessoas, os representantes que aqui estão, e também todos os outros que não puderam estar aqui, através do vosso intermédio. E agradecer a vossa presença e chamar a atenção para o seguinte. Portanto, esta apreciação parlamentar foi suscitada pelo PCP inicialmente quando este processo se desencadeou e os partidos, no âmbito dessa apreciação parlamentar, têm o direito de fazer as suas propostas sobre a alteração ao Decreto-Lei 82/2016, de 28 de novembro, que regula a nova estrutura e modelo de funcionamento da STCP. E, portanto, é capaz de ser uma matéria um bocadinho árida para ser, digamos, discutida aqui em sede de audição parlamentar. Mas, mesmo correndo algum risco, eu creio que vale a pena situar a questão em dois planos. Primeiro, o plano da proposta do Governo. O Governo introduz um modelo de gestão da SCP, portanto, uma empresa pública de transportes coletivos, transferindo essa gestão para uma entidade que cria, no âmbito da autoridade da área metropolitana do Porto, uma entidade que lhe chama Unidade Técnica de Gestão. Isto cria um problema legal, porque a empresa continua a existir, tem um Conselho de Administração, que, do ponto de vista, digamos, do Decreto-Lei do Governo, fica muito bloqueada, em termos efetivos, nas suas competências de gestão da empresa. Porque ela passa a ser transferida, mesmo que sob a forma de uma descentralização parcial e temporária, passa a ser exercida por uma entidade para a qual é transferida o Serviço Público de Transportes enquanto a entidade que é o operador interno da área metropolitana do Porto. Nós temos sinceras dúvidas sobre a eficácia, desde logo, deste projeto e sobre mesmo a sua compatibilidade legal com o estatuto da STCP. E, portanto, resolvemos este problema, a nosso ver, alterando a composição do Conselho de Administração da SCP através de um regime de contrato interadministrativo entre a área metropolitana do Porto e a SCP, em que nesse contrato interadministrativo se transfere, digamos, as atribuições do operador interno para a SCP nos 6 municípios onde a SCP opera. Portanto, esta é a primeira diferença em relação à proposta do Governo. Nós entendemos que deve ser a SCP a manter as mesmas competências e atribuições que tem atualmente, só que a composição desses membros do Conselho de Administração deve ser ajustada ao facto de os seis municípios deverem ter representantes na gestão da SCP e um último, ou o quinto, ser o representante do Ministério das Finanças, tal como está, aliás, proposto no Decreto-Lei do Governo. Portanto, essa é a primeira diferença. A segunda diferença tem a ver com a representação dos utentes, da sociedade e dos trabalhadores num órgão que deve ser criado, na nossa opinião, ao nível da SCP, que é nós designamos pelo Conselho Consultivo de Gestão, onde tenham assento os representantes dos sindicatos, dos trabalhadores, da empresa, da Comissão de Trabalhadores, dos utentes, da área metropolitana do Porto, dos 6 municípios, onde, conselho consultivo esse, não sei se me está a faltar aqui alguma entidade que me escapa, mas se faltar, consultar a proposta do Bloco. E esse Conselho deve ter como atribuições e competências funções consultivas, mas obrigatórias, isto é, sobre estratégias da empresa, planos de investimento, planos, digamos, de desenvolvimento das carreiras, da rede da SCP. Sobre essas matérias, o Conselho Consultivo deve ser obrigatoriamente consultado e emitir parecer. Não vinculativo, mas emitir parecer. Queremos que, desta forma, a articulação que se pretende ser feita ao nível da área metropolitana do Porto e, em concreto, ao nível dos 6 municípios servidos pela SCP, sairia mais bem reforçada, porventura mais tem com eficácia prática mais acentuada e com a vantagem de poder ter nesse organismo, nesse órgão, representantes da sociedade e dos trabalhadores para acompanharem os processos de gestão da empresa. Aliás, bem vistas as coisas, esta possibilidade de haver representantes dos trabalhadores na gestão das empresas públicas já está estabelecida em decreto-lei, na decreto-lei 133, salvo erro, de 2013, está estabelecido e nunca foi cumprido. Nunca foi regulado, nunca foi regulamentado, nunca foi aberta a possibilidade de haver essa representação dos trabalhadores na gestão das empresas públicas de transportes. E, portanto, nós fazemos estas propostas porque entendemos que o modelo de gestão proposto pelo Governo é um modelo bastante confuso e temos dúvidas sinceras que ele venha a ser praticamente execuível e, mais tarde ou mais cedo, isto vai ser provável, como aliás o próprio decreto-lei sugere, vai ser adotado um modelo mais definitivo, menos temporário, menos parcial, porventura mais completo, do que aquele que está proposto pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Por favor, Sr. Deputado.
Objetivos. Em primeiro lugar, deve-se atender à solução que melhor defenda a eficiência, a eficácia e a qualidade do Serviço Público de Transportes na área metropolitana do Porto. Por outro lado, tem que ser uma solução que assegure os interesses de mobilidade das autarquias dos territórios abrangidos pela área metropolitana do Porto e, em terceiro lugar, que seja naturalmente garantida a sustentabilidade da empresa STCP, englobando aqui, naturalmente, os interesses dos seus trabalhadores, designadamente do ponto de vista de garantia de carreiras, de garantia de progressão profissional e de qualidade de trabalho, designadamente do ponto de vista daquilo que tem sido, nos 4 anos do último governo, a retirada de condições mínimas para que os trabalhadores tivessem condições de laboração dignas e que pudesse efetivamente realizar-se nas funções que desempenham. Em função disso, nós temos também aqui, porque claro que temos dois problemas diferentes, e que estão abrangidas aqui pela proposta do PCP. Uma coisa diz respeito à descentralização das competências de regulação da área de transportes na área metropolitana do Porto, outra coisa diferente é a questão do modelo de gestão da STCP. Para a primeira questão, nós entendemos que, no quadro legal, aliás, existente, quer comunitário, quer nacional, que são, de facto, os municípios que têm melhores condições para assegurar a gestão e a regulação dos transportes nos seus territórios. Porquê? Porque são eles que, diariamente, mais de perto estão dos problemas de mobilidade e das necessidades de transportes de pessoas e bens e, como tal, são eles que têm melhores condições para definir e congregar entre si, no âmbito da área metropolitana do Porto, aquilo que são as prioridades e as estratégias para a gestão do sistema de mobilidade territorial. No que diz respeito à STCP, como sabem também, a nossa grande preocupação, e essa foi também a nossa grande luta, é garantir que a STCP ficasse na esfera pública, isto é, sempre contra a solução da privatização, sobretudo contra a solução da privatização que tinha sido ensaiada pelo anterior governo, e garantir que a STCP ficasse sempre na esfera do setor público. E nesta matéria nós entendemos que também a solução encontrada pelo governo é a solução adequada e não partilhamos as preocupações aqui apresentadas pelo PCP. Porquê? Porque, ao contrário do que o PCP tem referido, entendemos que a solução encontrada não desresponsabiliza o Estado do futuro da empresa, Aliás, o modelo encontrado é uma descentralização parcial e temporária da gestão. Vamos ver, durante os 7 anos da transferência da gestão, como é que vai funcionar. Há uma corresponsabilização do Estado e das autarquias no financiamento e no controle da gestão da empresa. Há, inclusivamente, um conjunto de objetivos que são hoje conhecidos, que estão estabelecidos no documento que foi celebrado entre a área metropolitana do Porto, entre os municípios da área metropolitana do Porto, a área metropolitana do Porto, o Governo e a STCP, e, portanto, há um quadro muito claro de objetivos e de regras de funcionamento que afastam as preocupações que foram aqui apresentadas pela minha colega deputada do PCP e também que justificam aqui a apreciação parlamentar que foi solicitada da iniciativa do Governo. Portanto, com este quadro, a pergunta que eu vos colocava é o seguinte: o que é que, na vossa perspectiva, entendem que esta proposta apresentada pelo PCP resolve os problemas que eventualmente identificam no modelo que foi apresentado pelo Governo, ou se entendem que a solução encontrada, tal como hoje é já conhecida em concreto, defende aquilo que são as diversas preocupações que os dois sindicatos sobre esta matéria têm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a vossa autorização, e dado que não está presente nenhum deputado do Grupo Parlamentar do PSD, eu faria daqui mesmo, levantaria uma questão aos senhores. Eu garantidamente não vou gastar o tempo, porque também, de certa forma, não sendo esta a nossa proposta, nem sequer do ponto de vista da própria correção, de todo modo, vale a pena fazer aqui, muito rapidamente, alguma história disto. Como sabem, a proposta apresentada não vem do PSD, não era esta a nossa solução, a nossa solução era outra, com os defeitos e virtudes que não chegamos a alcançar, porque não foi a que foi usada, e esta solução é uma solução que nos tem levantado a nós, da PSD, a solução que está, um conjunto de preocupações, um conjunto de dúvidas, que vem desde logo do facto de ser uma solução que é uma meia solução, uma solução de experiência, que não é coisa nenhuma, e que também tarda a ver a luz do dia. Agora foram levantadas uma série de questões pelo Tribunal de Contas, e não só foi difícil encontrar este acordo, pelo que percebemos nos partidos que agora juntam esta maioria, mas aparentemente agora temos um problema maior, é que nem sequer existe acordo entre esses partidos no sentido de encontrar a tal solução, a não ser que nos surpreendam, e estamos cá sempre para isso. A questão que nós colocamos, e é por isso que nos queríamos ouvir, era: se entendem que a solução apresentada na altura pelo Governo é uma solução completa e vos satisfaz, ou se não, portanto, que queridos é que têm a fazer, há que foi implementada, ou que se pretende implementar, e principalmente até que ponto é que as propostas que vêm dos outros partidos da esquerda são propostas que resolvem os vossos problemas, ou as vossas dúvidas ou perplexidades face à solução. Sendo que o PSD não teria muito, ou não tem muito, a adiantar ou propor nesta sede, porque a nossa posição é relativamente conhecida, é muito mais que tudo para vos ouvir. Muito obrigado. Assim sendo, e voltando ao princípio, eu daria então a palavra, faz favor.
Muitíssimo obrigada. Foram aqui levantados um conjunto de questões bastante pertinentes, todas elas à sua maneira, mas acho que é necessário fazer aqui um pequeno ato introdutório de dizer que, se calhar, esta proposta que foi apresentada, ou esta solução, melhor dizendo, apresentada pelo Governo, se calhar foi uma consequência de uma coisa qualquer que aconteceu num passado muito recente. Aquilo que interessa aqui aos trabalhadores é o seguinte: é saber se têm ou não alguma segurança do ponto de vista laboral, saber se essa segurança é uma segurança efêmera ou não, e saber se aquilo que foi apresentado neste momento pelo Governo do PS se foi ao encontro de algum problema que entretanto foi causado. Da nossa perspectiva, nós achamos que sim. Foi uma solução que foi encontrada, não sabemos se é título definitivo nem se não, porque já agora deixem-me que diga o seguinte: esta questão portanto, deste problema que infelizmente o Estado português passou, veio dar jeito a muita gente e veio dar jeito a muitas empresas, porque só os trabalhadores, os reformados, os pensionistas é que sofreram na pele, por
portanto, esta crise que foi instalada em Portugal. Portanto, o Estado português perdeu a soberania que tinha. Eu gostaria de pensar que essa soberania poderia ser recuperada a breve trecho, a breve tempo, melhor dizendo. Agora, é necessário fazer-se alguma coisa. Dir-se-á que o PS, portanto, arranjou aqui uma solução, algo que é não deixa de ser uma experiência. Provavelmente será uma experiência. Mas há uma coisa que nós sabemos, neste momento, sublinho, neste momento, é que essa experiência tem um limite temporal de 7 anos e é reversível. Agora, a questão da subconcessão, que era uma privatização, portanto, dos serviços, nomeadamente da STCP, Carris e de todo o setor empresarial do Estado, no que diz respeito aos transportes, seria irreversível. Agora, há uma coisa também que nós sabemos, e nós temos essa experiência no terreno, é que não houve nenhuma população que tenha sido melhor servida, portanto, com as operadoras privadas. E nós temos aqui o exemplo, e todos nós conhecemos, daquilo que se passou com a rodoviária Castinta, Rodoviária Nacional. E nós sabemos perfeitamente que a privatização da Rodoviária Nacional não foi panaceia de coisa nenhuma. Veio dar jeito a muita coisa. E não foi por causa da privatização da então Rodoviária Nacional que se conseguiu facultar melhor transporte, no que diz respeito à sua qualidade em si e à sua oferta, assim como não foi também dada a possibilidade em que esse transporte pudesse ser feito sob um preço, portanto, que estas pessoas pudessem comportar. Dir-se-á que esta proposta, que esta solução apresentada pelo Governo poderá ser melhorada. Nós entendemos também que sim. Aliás, todo o trabalho em si pode ser melhorado. E eu acho que nem o Partido Socialista, nem partido nenhum, pode escamotear esta situação. Portanto, há um trabalho que foi apresentado, poderá ser melhorado. Se nós pudermos contribuir para que esse trabalho possa ser melhorado, tanto melhor. Agora, há uma coisa que eu acho que é abusiva e que nós não podemos deixar de passar, que é o seguinte: é nós estarmos a falar sistematicamente em nome dos trabalhadores. E aqueles que falam sistematicamente em nome dos trabalhadores são os mesmos que nunca foram aos trabalhadores perguntar o que é que eles querem. Isto é, no mínimo, extraordinário. Eu, para saber o que é que os trabalhadores querem, eu tenho uma coisa muito simples a fazer, é chegar junto aos trabalhadores e perguntar-lhes. Portanto, não se pode, do nosso ponto de vista, naturalmente, não se pode apresentar esta ou aquela proposta dizendo que é para a defesa dos trabalhadores. Provavelmente será essa a intenção, mas nós sabemos que de intenções está o inferno cheio. Portanto, isto é para dizer o seguinte, que obviamente que qualquer ORT defende melhores condições de trabalho, melhores condições remuneratórias e o melhor serviço prestado à população. Aliás, se esse serviço não for prestado em condições dignas à população, a tendência desse serviço é extinguir-se, é o natural. Portanto, nós somos apologistas que o serviço seja apresentado nas melhores condições possíveis, tanto para os trabalhadores como para a própria população. Sendo certo que nós sabemos que não é o setor privado que melhor defende os interesses dos trabalhadores. Também dizer aqui, que não é a municipalização ou intermunicipalização, neste caso em concreto, da STCP, que é um perigo para os direitos dos trabalhadores, porque nós não podemos ter memória curta. Nós sabemos perfeitamente que o maior ataque desde sempre aos trabalhadores foi feito precisamente quando a empresa estava no setor empresarial do Estado, quando a empresa estava diretamente sobre a alçada do Poder Central. Diz-se-á, mas têm garantias que a intermunicipalização isto não venha a acontecer? Garantias nós, infelizmente, não temos nenhumas. Garantias na vida só há uma. Agora, é nossa convicção que, sendo a STCP intermunicipalizada, que a questão de uma eventual subconcessão, de uma eventual privatização, está logo à partida bem mais dificultada. Nós não nos opomos, e até vimos com bons olhos, que possa eventualmente, na proposta apresentada, poder trazer lá alguma coisa que tenha uma cláusula salvaguarda em que, se porventura os municípios quiserem ou que possam eventualmente propor algum tipo de subconção ou de privatização, que essa empresa seja revertida de forma automática para o Estado, para onde estava. Mas eu presumo que não é isso que irá acontecer. Aliás, aquilo que nós sabemos é que nestes municípios existem várias cores partidárias que compõem estes mesmos municípios. Portanto, isto logo à partida seria uma coisa extremamente difícil de acontecer. E daí nós temos apologista neste momento, sublinho, da intermunicipalização, assim como também são os trabalhadores, porque os trabalhadores consideram que desta forma os seus direitos estão salvaguardados. No que diz respeito, portanto, à eventual caducidade dos AEs, e já agora permitem-me que eu os diga o seguinte: essa questão era uma questão que era facilmente ultrapassável, bastante só, portanto, alterar o Código do Trabalho no que diz respeito a esta matéria. Porque aquilo que o legislador veio fazer, na nossa humilde opinião, foi legalizar uma coisa que de si que é ilegal, que é o incumprimento contratual. Aquilo que o legislador veio a fazer e veio a explanar essa possibilidade no Código do Trabalho foi dizer que aquele contrato que foi assinado com uma base de boa fé entre as partes, de hoje à amanhã pode ser denunciado, pode deixar de existir, porque houve uma parte que simplesmente não quer cumprir com o acordo que assinou. Portanto, e na nossa humilde opinião, é o próprio Estado legalizar uma coisa que nós entendemos de si que é ilegal, que é o incumprimento contratual. Portanto, se esta questão do Código do Trabalho for resolvida à montante, nós não temos aqui este problema da eventual caducidade dos acordos, porque deixa de existir, como é evidente. Agora, o Estado em si tem que ser pessoa de bem, e além de ser pessoa de bem, tem que o demonstrar de forma inequívoca. E aqui, nesta parte, nós às vezes temos alguma dúvida se o Estado é efetivamente uma pessoa de bem e se está interessado em demonstrar que é essa mesma pessoa de bem. Já agora, aqui, portanto, devolver aqui ao Sr. Deputado Hélder Amaral também os nossos cumprimentos, que são também devidos. Relativamente à questão que foi colocada aqui pelo Bloco de Esquerda, através do Sr. Deputado Heitor de Sousa, há questões que nos transcendem, porque nós, já agora permitem-nos, somos uns simples motoristas e não temos qualquer tipo de formação legal que nos permita estarmos aqui a dizer se os requisitos A, B, C e D foram ou não preenchidos. Portanto, essa questão, se é uma questão legal, terá que ser dirimida, entendemos nós, no local próprio e com pessoas avalizadas, portanto, para o efeito. Obviamente, queremos nós também acreditar que estamos num Estado de democrático, isto é, também gostaríamos de acreditar que isso assim fosse, mas queremos acreditar que vivemos num Estado de direito, também não será difícil de acreditar que será a legalidade sempre aquela que será que se impor. Portanto, se porventura alguma coisa possa ferir a constitucionalidade ou outro qualquer normativo legal, portanto, acho que isso tem que ser corrigido. De qualquer das formas, o Sindicato Nacional dos Motoristas não se encontra neste momento, portanto, com informação bastante para poder responder a essa questão. Agora, obviamente que no que diz respeito também à gestão da STCP, bem, vamos lá ver o seguinte: os trabalhadores têm que saber em que porta é que têm que bater. Agora, nós também não podemos é transformar as administrações das empresas, nomeadamente as do setor empresarial do Estado, portanto, numas meras direções de finanças. Portanto, há aqui investimentos que têm que ser feitos. Nós não nos podemos esquecer que o governo anterior, independentemente dos motivos, que estes motivos já vimos que deram jeito a muita coisa. Mas o que é certo e o que é facto, houve um desinvestimento quase que total nestas empresas. E agora está-se a ver qual é que é o resultado. Estamos a falar no que diz respeito à manutenção, que essa, pura e simplesmente essa manutenção quase que deixou de existir, e temos neste momento material circulante, que parte desse material circulante se encontra impedido de circular, porque não está em condições, não oferece as condições mínimas de segurança. Portanto, é natural que agora neste momento tenha que haver se calhar um investimento adicional, se calhar superior àquele que poderia eventualmente estar previsto, porque este material, portanto, tem que reunir essas condições, tem que ser feito um investimento no que diz respeito à manutenção e reparação dos veículos e, obviamente, que no que diz respeito também a poderem as ORTs participarem, portanto, da gestão, poderem dar o seu contributo, eu acho que não deveria ser uma coisa que tivesse legislada, porque acho que isto faz parte do bom senso. Porque quem anda no terreno todos os dias tem uma sensibilidade diferente daqueles, com o devido respeito, que têm quando estão atrás de uma secretária. E isto não é minimizar nem maximizar nada, é apenas dizer as coisas tal qual como elas são. E muitas das vezes, se se limitassem às vezes a perguntar àqueles que andam todos os dias a trabalhar no terreno, àqueles que lidam todos os dias com quem se faz transportar na STCP, se calhar muitos dos problemas que foram criados seriam extintos por natureza. Disse. Obrigado.
Muito, muito obrigado. Nenhum dos senhores vai usar a palavra. Assim sendo, eu não sei se alguns senhores deputados ainda querem algum esclarecimento adicional. Então, termino então esta audição. Agradeço a presença do Sindicato Nacional de Motoristas e do Sindicato de Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte, Sr. Manuel Oliveira, Edgar Rocha e Fernando Oliveira. Agradeço a vossa presença. Certamente que haverá mais temas para tornarmos a falar todos. Nós ainda temos outra audição e eu despeço-me. Muito obrigado. Até já, Srs. Deputados. Nós continuamos.
Muitíssimo obrigado. Temos agora outra a seguir, não é? Às 18h30.